Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e esses são os destaques de hoje. O presidente da Câmara anuncia prioridade para projeto que proteja crianças e adolescentes na internet. Câmara aprova projeto que autoriza acesso forçado a imóveis em caso de ameaça à saúde pública. Deputados aprovam fim de provas de concursos públicos e exames educacionais aos sábados. Ministro da Fazenda defende ajustes tributários no setor financeiro em comissão mista do Congresso Nacional. E acompanhe o primeiro capítulo da reportagem especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil. Câmara aprova fim de provas de concursos públicos e exames educacionais aos sábados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga a realização de concursos públicos e exames como vestibular entre 8 horas da manhã de domingo e 6 da tarde de sexta-feira. Ou seja, esse tipo de prova não poderá ser realizada aos sábados. Isso vai valer para instituições públicas e privadas. O autor do projeto, o ex-deputado Silas Brasileiro, justificou a medida como maneira de evitar que pessoas deixem de prestar concursos ou até mesmo fazer exames como o Enem por motivo de crença religiosa. Os judeus e adventistas, por exemplo, consideram os sábados sagrados, impedimento que começa na noite de sexta-feira e vai até 6 da tarde de sábado. O deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, da Frente Parlamentar Evangélica, justificou a medida.
Eu deixo claro, por exemplo, a Igreja Adventista, que tem um dos maiores trabalhos educacionais do Brasil, que investe pesado nisso, que tem um grupo de milhares de jovens que se preparam para qualquer concurso. Eles precisam de serem reconhecidos na medida que fazem do sábado um dia do descanso e não podem prestar o concurso, assim como tem outros segmentos religiosos.
O projeto estabelece ainda que, se não for possível fazer a prova em outro dia, a organizadora do concurso permita que o candidato faça a prova após as 6 da tarde de sábado. Nesse caso, o candidato que alegar motivos religiosos deverá ficar incomunicável a partir do início das provas dos demais. O projeto também prevê o abono de faltas para as aulas marcadas entre 6 da tarde de sexta-feira e 6 da tarde de sábado. Para isso, será necessária uma declaração da instituição religiosa. O projeto foi aprovado por 397 votos contra apenas 9. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida respeita a liberdade religiosa, sem afetar o Estado laico.
Esse projeto que estamos a debater aqui, ele combina o princípio do Estado laico, que significa a garantia da liberdade religiosa e o respeito a todas as crenças e também, por óbvio, ao direito de não crença, com práticas efetivas do nosso processo de concurso público ou de exames seletivos no âmbito educacional.
Depois de aprovado, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para a elaboração da redação final. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara anuncia prioridade para projeto que proteja crianças e adolescentes na internet, com criação de grupo de trabalho e comissão geral. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a criação de um grupo de trabalho encarregado de apresentar projeto de lei que garanta o uso seguro da internet para crianças e adolescentes. O assunto foi discutido no Colégio de Líderes, que reúne representantes dos diversos partidos na Câmara. O presidente da Casa disse que o grupo deve apresentar a proposta em até 30 dias. O que motivou essa prioridade foi um vídeo em que o youtuber Felca denuncia a exploração sexual e o que chamou de adultização de crianças e adolescentes. Ele relatou, inclusive, a exploração de imagens de crianças e adolescentes de forma sexualizada. Além da criação do grupo de trabalho com participação de especialistas e parlamentares, o presidente da Câmara anunciou a realização de uma comissão geral no plenário para debater o tema. Hugo Mota, que é pai de duas crianças, classificou como urgente uma resposta do legislativo a um problema que afeta toda a sociedade.
E existem matérias que são mais do que urgentes. Elas são inadiáveis. Elas são incontornáveis. Elas são obrigações morais de qualquer civilização que se pretenda digna desse nome. Proteger a infância não é um favor, é um dever. É um dever que antecede partidos, ideologias, disputas. É um dever que antecede a própria política.
Além da proposta para garantir segurança online para crianças e adolescentes, Hugo Mota elencou outros temas que serão prioridade para votação no segundo semestre. Entre eles estão a PEC da Segurança Pública, o novo Plano Nacional de Educação, a regulamentação da inteligência artificial e a reforma administrativa. Também estão na lista o projeto do governo que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês, a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo e o combate a fraudes do INSS. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projeto que autoriza acesso forçado a imóveis em caso de ameaça à saúde pública. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera o Código Penal para prever que agentes de saúde pública, no cumprimento de ações de saneamento ou controle sanitário, poderão entrar em qualquer imóvel sem que isso seja considerado violação de domicílio. O texto aprovado também altera a lei que regulamenta a atuação de órgãos públicos no combate aos mosquitos transmissores dos vírus da dengue, da chikungunya, zika e febre amarela, para prever o ingresso forçado em imóveis públicos e privados durante surtos dessas doenças ou quando indicadores epidemiológicos apresentarem aumento de risco à saúde pública. A relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, recomendou a aprovação do projeto de lei do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e de outros três projetos analisados em conjunto na forma de um novo texto.
Entendemos adequada a alteração do Código Penal para estabelecer que não configura crime de violação de domicílio, ingresso ou permanência por parte de agente de saúde pública em casa alheia para promover ações de saneamento ou de controle sanitário nas hipóteses legalmente previstas.
O deputado Osmar Terra relatou que em 2008, quando era secretário de Saúde no Rio Grande do Sul, enfrentou a primeira epidemia de dengue no estado. Sem vacina, a estratégia, segundo ele, foi eliminar os focos do mosquito.
E nós conseguimos eliminar uma boa parte dos focos de mosquito, mas nas casas abandonadas, nas casas fechadas, que o pessoal viajou ou estava fora da casa por muito tempo, se acumulou muita água parada, ou em piscinas, ou em garrafas de plástico, tampinhas de garrafa, plásticos jogados no chão, e isso era um foco permanente, e nós não podíamos fazer nada, porque não tinha uma forma legal de entrar na propriedade para eliminar aquele foco.
O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça também permite que os órgãos públicos solicitem o apoio das Forças Armadas nas ações de combate aos mosquitos. A proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ministro da Fazenda defende ajustes tributários no setor financeiro em comissão mista do Congresso Nacional. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos parlamentares da comissão mista, que analisa a medida provisória 1303, que o fim da isenção tributária dos títulos incentivados, como LCA e LCI, também tem o objetivo de reduzir a concorrência com os títulos públicos, que têm os rendimentos tributados. Vários parlamentares também questionaram o ministro sobre as novas exigências para que os pescadores obtenham o seguro defeso. A MP faz várias mudanças tributárias e de controle de gastos para, segundo o governo, garantir a meta de superávit fiscal de 0,25% do Produto Interno Bruto em 2026. Boa parte das mudanças só começa a valer no ano que vem. Haddad diz que menos da metade dos recursos que vêm da venda de títulos incentivados do setor imobiliário e do setor agrícola são aplicados nesses setores. A equipe do ministro informou que a LCI tem um estoque de 1,350 trilhão de reais, mas apenas 800 bilhões resultaram em créditos para o setor.
O objetivo aqui não é inibir. O diferencial ainda vai ficar muito elevado a favor desses títulos que continuarão incentivados. Muito pouco desse benefício chega no empreendedor, seja na agricultura, seja na construção civil. O que fica pelo caminho entre a emissão do título e a compra dele no mercado, na mão de intermediários, é um volume muito grande desse benefício fiscal que está sendo dado.
Para o ministro, portanto, é preciso igualar as regras das aplicações financeiras. Nesse sentido, a MP também unifica a alíquota do imposto de renda sobre os rendimentos de aplicações financeiras em 17,5%, em vez de 15% a 22,5%. Segundo Haddad, hoje quem paga a alíquota maior é o mais pobre, que não consegue aplicar o dinheiro por prazos mais longos. Sobre o seguro-defesa, o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, criticou a regra de que os pescadores artesanais terão que ser homologados pelas prefeituras para receber o seguro-defeso, um seguro para garantir a renda nos períodos em que não é permitido pescar.
Portanto, as prefeituras que não conhecem a matéria e que, inclusive, com todo respeito, trarão uma politização danosa aos trabalhadores de uma matéria que hoje não é politizada, porque, afinal de contas, eu repito, quem faz a emissão final, a análise final do cadastro, é o governo federal.
Outros parlamentares disseram que a exigência da nova carteira de identidade nacional para os pescadores também pode dificultar o acesso. Haddad disse que o texto pode ser aperfeiçoado para que o controle de fraudes não prejudique o direito. A MP também aumenta de 12% para 18% a taxação sobre as bets. Haddad afirmou que um dos objetivos é não incentivar comportamentos nocivos.
Você tem que regulamentar, mas você tem que regulamentar de uma forma que você iniba a pessoa de ter um consumo, seja de entretenimento ou de qualquer outra coisa, acima de patamares considerados lesivos à saúde pública.
Outro dispositivo da MP aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido de algumas instituições financeiras para 15% a 20%. O relator da MP, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, questionou a medida.
Mas se isso não repercute numa perda de competitividade desses setores mais dinâmicos do capital financeiro, né, que são essas novas entidades financeiras?
Haddad respondeu que alguns bancos digitais faturam mais que bancos tradicionais e, portanto, não faz sentido a diferenciação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados pedem plano nacional em homenagem ao Dia da Juventude. A repórter Isadora Marinho acompanhou a solenidade.
Em homenagem pelo Dia Internacional da Juventude, que ocorre no dia 12 de agosto, deputados e convidados defenderam a votação de um Plano Nacional da Juventude. O objetivo da sessão foi debater formas pelas quais o Parlamento pode contribuir no contexto de propostas para jovens. O deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, falou sobre as necessidades para a juventude atual.
Hoje a grande pauta é a permanência dos estudantes no ensino superior. A gente precisa ampliar os programas federais nessa área. Se antes a gente buscava ampliar do mercado de trabalho, hoje a gente precisa entender da necessidade de nós termos leis que incentivem os jovens a terem a oportunidade do primeiro emprego. Nós vamos trabalhar firmes no sentido de nós pautarmos as alterações da lei do menor aprendiz para que isso se torne uma verdade no nosso Brasil.
Já a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que também presidiu a sessão, trouxe à discussão o Plano Nacional da Juventude.
Quero mais uma vez convocar a juventude brasileira, aprovar o Plano Nacional de Juventude. E quero aqui reafirmar que tanto eu como o deputado Ricardo Aires estamos organizando e articulando aqui na Câmara, já para a gente criar uma comissão especial. O nosso Ricardo Aires se colocou à disposição para presidir a comissão. E eu me coloco à disposição para relatar esse projeto. Nós já estamos articulando com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que quando o plano chegar, nós queremos, com muita agilidade, fazer aprovar.
O Plano Nacional da Juventude é um conjunto de políticas públicas e medidas que visam garantir os direitos e promover o desenvolvimento dos jovens brasileiros com idades entre 15 e 29 anos. Ele busca assegurar a efetivação de direitos como educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer estabelecidos na Constituição e no Estatuto da Juventude, além de promover a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade. Davi Lucas de Souza, de Couto, foi representar a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração como Jovem Aprendiz e também os 180 jovens que atuam na Câmara dos Deputados. Ele falou sobre a difícil realidade do jovem brasileiro.
Ser jovem, deputados, e a todos aqui presentes no Brasil, é muito difícil. É acordar cedo, enfrentar ônibus lotado, estudar em escola sem estrutura, trabalhar o dia inteiro e ainda tentar não desistir dos estudos. Nós não estamos aqui para pedir privilégios, nós estamos aqui para pedir o básico. Mas ao olhar para esse parlamento, o que nós encontramos são projetos para a juventude muitas vezes engavetados e nunca tratados como urgência neste plenário. Fica aqui o meu apelo a Vossas Excelências a mudar essa visão através até mesmo do PL 6461 de 2019.
O projeto citado propõe a instituição do Estatuto do Aprendiz com o objetivo de atualizar e fortalecer a legislação sobre a aprendizagem profissional no Brasil e se encontra parado com as votações até então sendo adiadas no plenário. Já o secretário nacional da Juventude, Ronald Sorriso, disse que a juventude atual é a maior da história do país e finalizou a sessão falando sobre o que está sendo proposto.
A gente conseguiu avançar no estatuto. O estatuto garante uma série de direitos para a juventude, dentre eles o ID Jovem. É o que hoje sustenta tudo aquilo que a gente promove em relação ao direito ao trabalho, ao direito à cultura, ao direito ao território da juventude. Então foi um avanço importante, estabelece diretrizes, mas é ainda necessário estabelecer um plano. Não adianta eu dizer que eu quero sem eu dizer como. E é isso que a gente está propondo aqui.
Os deputados e convidados presentes também manifestaram o desejo pela participação política dessa geração de jovens para ocupar lugares no próprio parlamento no futuro próximo. Isso pode ser estimulado pelo Plano Nacional da Juventude, que deve ser posto em prática pelos próximos 10 anos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Acompanhe agora o primeiro capítulo da reportagem especial sobre os 90 anos da Voz do Brasil. Saiba mais sobre essa história e as mudanças por que o programa passou com a repórter Maria Neves.
Reportagem especial.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
A abertura da Voz do Brasil não é mais essa, desde 2003. E essa foi apenas uma das mudanças ocorridas no programa nos 90 anos em que está no ar. Eu sou Maria Neves e mostro um pouco da história da Voz do Brasil nessa reportagem especial em 3 capítulos.
Sete da noite em Brasília.
A data exata de criação da Voz do Brasil é controversa. Alguns autores afirmam que o noticiário foi transmitido pela primeira vez em 1934 com o nome Programa Nacional. Há quem diga que surgiu em 1935, denominado A Hora do Brasil. No entanto, o momento mais aceito para a primeira emissão é 22 de julho de 1935. O que se sabe com certeza é que a Voz do Brasil foi criada por Getúlio Vargas em um contexto mundial de ascensão de governos totalitários. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. O formato de comunicação radiofônica adotado por Vargas foi inspirado diretamente no modelo alemão criado pelo ministro da propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels.
Só mesmo com revolução, graças ao rádio ao paralelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo.
Esse foi um trecho do jingle da campanha de Getúlio Vargas em 1930, chamado Seu Getúlio ou GG. Ao assumir a presidência da República em 1930, Getúlio Vargas tinha praticamente a missão de construir um país. Recém-saído do Império, o Brasil, como entendemos hoje, ainda não existia. A maioria da população vivia em áreas rurais isoladas e o poder era concentrado basicamente no eixo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, então capital da República. Vargas viu no rádio uma mídia nascente, a possibilidade de levar a todos os cantos do território uma cultura unificada dirigida pelo Estado. A maioria dos autores aceita que nos primeiros anos, até 1938, a transmissão do programa não era obrigatória para todas as rádios. Nesse início, a voz consistia basicamente em pronunciamentos de Getúlio Vargas para a nação. O primeiro noticiário que chegou até nós foi ao ar em 7 de setembro de 1938, transmitido do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Nesse dia, o presidente fez um discurso para a nação sobre a independência do Brasil.
Brasileiros, a comemoração do Dia da Independência, que teve nos últimos anos cunho de puro culto cívico, reveste-se hoje de significação maior, constitui mesmo acontecimento extraordinário da vida nacional.
Rapidamente, Vargas percebeu a importância da cultura popular, principalmente do samba, como um instrumento para unificar o país. Já em 1940, estatizou a Rádio Nacional e o Jornal à Noite. Os dois veículos contavam com um grande elenco de artistas que passaram a atuar também na Voz do Brasil, com o objetivo de tornar o programa mais atraente para o público. A primeira parte do noticiário era dedicada aos feitos do governo, e a segunda, preenchida com música.
Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, sereno, não me molhou. Não me molhou. Não me molhou.
Houve épocas em que a Voz do Brasil transmitia, além das notícias do governo federal, notas relativas aos governos estaduais. Luiz Roberto Serrano foi superintendente da Empresa Brasileira de Notícias no governo de José Sarney, primeiro presidente depois do fim da ditadura militar. O jornalista relata que quando chegou à empresa, em 1986, a equipe do programa era composta por 90 jornalistas, somente em Brasília e no Rio de Janeiro. Havia redações também nos outros estados. Com isso, a equipe total da Voz passava de 900 pessoas. Serrano conta um pouco de como era produzida a Voz do Brasil nesse período do governo Sarney.
Nós passamos a dar uma orientação que matérias que fossem feitas pelo Brasil, na Bahia, em Goiás ou em algum lugar qualquer que fosse, que primeiro fosse relatada os problemas que existiam naquele estado, naquela região ou no assunto que estava sendo tratado. Estava tendo deficiência daquilo ou a população não estava sendo atendido daquilo, ou um rio estava extravasando, um rio de responsabilidade federal, digamos assim, estava extravasando por falta de providências de preservação e coisas desse tipo, e só no final colocar a palavra do governo referente a providências que estava tomando em relação àqueles problemas, entende? Se houvesse essas providências.
Em outras épocas da longa história do programa, também houve tempos em que entravam notícias internacionais. O noticiário estrangeiro foi frequente ao longo, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, principalmente devido à participação de militares brasileiros no conflito.
Serviço Especial da Hora do Brasil, em Nova York, apresenta o seu noticiário do dia. Os acontecimentos da situação interna da Alemanha continuam, como é natural, a despertar o maior interesse nos Estados Unidos, devido ao fato de que qualquer movimento de revolta dos alemães contra o regime de Hitler poderá contribuir para que a vitória aliada seja mais rápida, evitando-se assim o sacrifício de inúmeras vidas.
Depois que Getúlio Vargas deixou a presidência em 1945, o cargo foi ocupado por Eurico Gaspar Dutra. Por pressão dos donos de emissoras de rádio, o novo presidente da República reduziu a duração da Voz do Brasil para 30 minutos. O programa voltaria a ter uma hora somente em 1962, com o Código Brasileiro de Telecomunicações. Com a nova lei, o Congresso Nacional Nacional ganhou meia hora no noticiário, 10 minutos para o Senado e 20 para a Câmara. Essa divisão é mantida até hoje. A distribuição do tempo só sofreu alteração mais uma vez, quando em 1996 o Judiciário recebeu 5 minutos. Para acomodar o novo poder, a parte do Executivo, que era de meia hora, foi reduzida para 25 minutos. A primeira transmissão do Legislativo no noticiário ocorreu em 1963, com um pronunciamento do então presidente do Senado, senador Auro Moura Andrade. Esta matéria integra uma série de 3 capítulos sobre os 90 anos da Voz do Brasil. A reportagem é de Maria Neves. Edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Alan dos Santos e Edmilson Farias. Você pode acompanhar esse e outros episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem Especial.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.